Lucas 19, verso 9 e 10, vai dizer assim: Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Diga assim comigo: um encontro com a esperança. Irmãos, nós temos ouvido dia após dia, ano após ano, a palavra desesperança tem sido uma vertente, tem tido uma força nos lábios de muitos brasileiros. Muitos seres humanos têm declarado essa palavra: eu estou vivendo um tempo de desesperança. Eu não vejo mais esperança em ninguém nem nada. Eu não consigo mais acreditar nas coisas. Eu percebo que tudo que eu falo, que eu faço, ou aquilo que fazem, falam comigo, só tem gerado desconfiança, desesperança, desunião, enfraquecimento, tristeza e dor. Eu procuro respostas e eu não acho. Eu procuro direcionamentos e eu não consigo entrar, acessar e dar continuidade. Parece que a minha vida ficou sem rumo. Eu não consigo encontrar nada de bom. E quando nós olhamos a sociedade nos nossos dias, nós percebemos isso claramente. Nós ouvimos isso da mídia, nós ouvimos isso dos telejornais, programas, entrevistas, e boa parte desse público que participa disso, que fala isso, atinge milhares de pessoas. E muitas dessas pessoas, se não todas, acreditam nessas mensagens sobre a desesperança. A gente pode olhar para a economia do país e a gente percebe desesperança em muitos corações. Você pode olhar para a ciência e muitos têm desesperança diante desses quadros. Você vê estruturas sociais, você vê famílias e você vê até mesmo no âmbito religioso pessoas que estão descrentes, pessoas que estão desmotivadas, elas não conseguem olhar e enxergar esperança. E quando Jesus, ele trata desse assunto, a palavra de Deus vai tratar de Gênesis Apocalipse sobre o que é a esperança, ou quem é a verdadeira esperança. E como povo de Deus, nós temos a convicção de que a esperança nunca foi ou será um lugar ou uma condição de vida, no sentido financeiro, social, econômico, religioso, político. A esperança é uma pessoa. Diga-me assim: a verdadeira esperança é uma pessoa. Esperança, queridos, não há em estruturas. Estruturas são destruídas. Tem muita gente colocando a sua esperança em uma obra. Eu vou construir a minha casa. É a casa da esperança. Eu vou construir o meu prédio. Eu vou entrar nessa empresa. E essa empresa vai me pagar um salário. E esse salário vai ser a minha esperança. Eu estou andando, eu estou com a minha família, com os meu filho, minha filha, meu casamento. Eu estou vivendo em muitas, muitas coisas boas. E eu encontrei a verdadeira esperança. Não. Porque a partir do momento que você coloca a sua esperança em estruturas, você está cedendo. Você está se subjugando. Você está entrando em algo, em uma coisa sobre você. E hoje eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui encontrando a verdadeira esperança. Três características da verdadeira esperança. Primeiro, direção. Você não precisa mais de resposta ou de respostas. Você precisa de uma direção na sua vida. A segunda característica é o caminho. Você não precisa andar por diversos caminhos. E tem um dito popular, que é um engano: todo caminho leva a Deus. Isso é uma mentira. Porque, na verdade, nós conhecemos o caminho. E João, capítulo 14, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E a terceira característica é a porta. João 10 vai dizer, Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Nós, como povo de Deus, somos chamados de ovelhas. E toda ovelha tem um pastor. Ovelhas, na palavra de Deus, representa aquelas vidas que um dia reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E mediante esse tempo de obediência, mediante esse tempo de devoção e de entrega, essas ovelhas ouvem a voz do seu bom pastor. E a figura, o exemplo de pastor na Bíblia tem a ver com Jesus Cristo. E é por isso que você vê essas pessoas descendo as águas. Porque essas pessoas entenderam que há um pastor sobre a vida delas. E esse pastor não sou eu. Esse pastor se chama Jesus. Esse pastor um dia direcionou a palavra a essas pessoas. Elas entenderam uma direção. Elas andavam sem destino. Elas andavam perdidas, falidas, sem norte, sem rumo. Mas em Jesus, Ele é a direção. Ele é a direção da sua vida. Ele é a direção da sua jornada. Ele é a direção para a sua casa. E quando você entra nessa direção, o abismo, ou os buracos, ou os poços, ou aqueles lugares improváveis, difíceis, Deus não te colocará em nenhum desses lugares, mas Ele conduz você a uma terra que manda leite e mel, a uma terra chamada Terra Prometida. É uma terra bendita, e essa terra é a Nova Jerusalém, a presença eterna do nosso Deus, aleluia! É essa presença que nos move nessa direção, nesse caminho, e porque temos que acessar essa porta. A vida de Zaqueu trata-se de um homem rico. Esse é um homem que muitos já conhecem a história, as crianças já ouviram demais sobre a história de Zaqueu. Mas é interessante porque o texto vai mostrar no verso 1 de que Jesus chegou até Jericó. E quem ouviu a mensagem pela manhã da pastora Débora tomou conhecimento de que Jericó, o rio Jordão, melhor dizendo, ele é um lugar que está muito abaixo. E nós percebemos que dentro desse lugar, desse ambiente, coisas aconteceram ali, e Jericó não vai ficar longe dessa verdade. Jesus, ele está chegando até Jericó, e há um simbolismo, há um significado também do nome Jericó. O nome Jericó que significa perfumado. E quando Jesus Cristo chegou até Jericó, era o perfume perfeito entrando naquele lugar. Como é que está o cheiro da sua casa hoje? Como é que está o aroma da sua casa hoje? Como é que está o gosto, como é que está o odor, como é que está a vida de cada pessoa que está dentro da sua casa hoje? E a vida de Zaqueu não estava perfumada, a vida de Zaqueu não estava com um bom cheiro, a vida de Zaqueu não revelava um bom cheiro, aonde ele morava, com a sua própria família, aonde ele andava, o que ele fazia não representava um bom cheiro. Você já viu aquela pessoa que chegou na roda ou estava passando perto de você e você fez assim, ó, cheira bem não. Essa pessoa faz algumas coisas que não me cheira muito bem. Mas quando Jesus chega em Jericó, o perfume chega. E aqueles que estão em Cristo, a Bíblia vai dizer que nós somos o bom cheiro de Cristo. Amém, irmãos? E é isso que Jesus vai declarar sobre a vida desse homem. Chegou aqui Zaqueu. E todo mundo conhece, sabe, que Zaqueu, ele era de baixa estatura, e ele ouviu falar de que Jesus passaria por Jericó, por aquela região. Zaqueu sai de sua casa correndo, ele sobe em uma árvore, uma figueira brava, e ele fica lá em cima esperando Jesus passar. E ele simplesmente está olhando, buscando, num desespero interno. E é interessante porque Jesus, ele sai do meio da multidão, ele vai até aquela árvore, olha para cima e diz: Zaqueu, hoje, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A grande pergunta hoje, irmãos, é: quem já acessou a sua casa? Quantas mensagens entraram? Quantas pessoas estiveram lá? Quantas famílias entraram lá? Quantos negócios entraram lá? quantas oportunidades entraram lá. Mas a pergunta é: Jesus está lá? Jesus está sentado à mesa com você? Jesus está naquele quarto? Jesus está naquela casa? Jesus está naquele ambiente familiar, nas negociações, nos relacionamentos? Aonde é que Jesus está naquele endereço? Jesus disse: eu quero ir na sua casa hoje. Por isso, um encontro com Jesus poderá vir após o enfrentamento de obstáculos. Olha que interessante. Zaqueu, ele por si só já desenvolvia alguns obstáculos. O primeiro obstáculo é que Zaqueu, ele era publicano e ele era um homem rico. E há algum problema em ser rico? Não. Mas a posição que ele tinha trazia olhares estranhos sobre ele. Trazia um olhar negativo sobre ele. Zaqueu ocupava uma função estratégica no Império Romano. O Império Romano, irmãos, ele levantava pessoas, e muitas dessas judeus, para chegarem para os próprios judeus e cobrarem impostos para os romanos. Isso para os judeus era muito difícil. Isso era uma traição. Então, provavelmente, muitas pessoas ao olharem para Zaqueu já não gostavam dele por ele cobrar impostos. E quando viam que Zaqueu era um homem rico, algumas pessoas poderiam imaginar e pensar que ele era rico justamente porque ele fazia algumas coisas ilícitas contra inocentes, contra a própria população. E é diante desse quadro que Jesus Cristo, ele vai chegar naquele lugar. Zaqueu está procurando uma esperança, uma resposta, uma direção, uma porta. Zaqueu está procurando Jesus. E Jesus é que vai atrás dele. Quando eu olho para essa verdade, eu percebo que em muitos momentos, nosso posicionamento, as nossas posições são obstáculos para termos um encontro com o Senhor. Mas Zaqueu não quis saber se ele era rico ou pobre. Zaqueu não quis saber se ele era baixo ou alto. Zaqueu não quis saber se era funcionário romano ou não. Zaqueu simplesmente decidiu: eu preciso encontrar esse bom perfume hoje. Eu preciso subir nessa árvore, eu preciso ver Jesus. Eu tenho um desespero porque eu preciso conhecê-lo. A segunda limitação ou segundo obstáculo é que Zaqueu era de baixa estatura, condição física. Ele apresentava condições limitadas no seu físico. Mas Zaqueu também não queria saber se ele era pequeno ou grande. Ele não queria saber se o seu tamanho era uma limitação para ele. Zaqueu simplesmente sai de casa e Zaqueu simplesmente sobe numa árvore, porque o desejo do seu coração era muito maior do que os obstáculos que haviam nele. Terceiro obstáculo era a multidão. Bem, tem uma multidão ao redor em Jericó. Vergonha. As pessoas vão me ver subindo numa árvore. As pessoas vão me ver procurando. Tem gente que não gosta de mim. Eu sou cobrador de impostos. Se você assistiu The Chosen, você viu como que as pessoas lidavam com Mateus. Tinham bronca de Mateus. Alguns queriam dar uma cacetada em Mateus. O próprio Pedro, louco para dar bronca de Mateus. Calculando tudo. Mas Jesus, quando olha para Mateus, e Mateus vai vendo as ações de Jesus, um momento Mateus não aguenta, e Mateus começa a seguir Jesus e registrar. E hoje, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, tem registro de momentos que ele viu Jesus realizando obras extraordinárias. A vida de Mateus nunca mais foi a mesma, a partir dos momentos que ele viu e começou a registrar a obra de Jesus Cristo andando pelas aldeias. A história de um grande ateu, que quis mergulhar no livro de Atos dos Apóstolos. Ele diz que ele acharia a grande negativa de fato de que Deus não existe mais. Esse homem começou a ler e estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Esse homem, depois de algum tempo estudando e verificando, esse homem estava prostrado de frente para o livro de Atos, dizendo assim: só Jesus Cristo é o Senhor. Eu reconheço que quem escreveu esse livro tem vida, esse livro ministrou meu coração. E ele abandona o ateísmo e segue a verdade em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! A multidão está cercando aquele lugar. Mas Zaqueu está nem aí para a multidão. Zaqueu disse: eu preciso enfrentar essa multidão. Eu preciso romper com essa multidão. Eu preciso subir naquela árvore para vê-lo. Quando nós falamos de multidões, há uma passagem em Marcos capítulo 2, de que quatro homens olham para um paralítico, amigo dele, e vão levar esse homem até onde Jesus estava. Jesus estava em uma casa. E quando Jesus está dentro de uma casa, ou ele estava dentro de uma casa, a multidão cercava as casas. Quando esses quatro homens pegam aquele paralítico numa maca, eles se deparam com uma casa ao redor dela lotada, cheia de pessoas. Esses quatro homens poderiam dizer: desistimos. Você não vai conseguir cura. Você não vai conseguir o remédio. Nós não vamos conseguir chegar até Jesus. A casa está repleta de gente, mas esses quatro... E talvez aquele paralítico tenha dito isso: deixa, gente, deixa, vamos voltar. Mas aqueles quatro homens não quiseram olhar para os obstáculos. Havia uma multidão, gente na janela, gente na porta, gente tudo que é lugar, inúmeros enfermos naquele lugar. Mas aqueles quatro homens tinham uma convicção: nós precisamos levar esse homem até Jesus Cristo, porque Jesus é o remédio para ele, Jesus é a cura para ele, Jesus é a resposta para ele, Jesus é o Senhor que esse homem precisa. Esses homens vão pegar e fazer um malabarismo. Abre um telhado, puxa com cordas uma maca, abrem, rompe o telhado, descem aquela maca com aquele homem na sala onde Jesus estava. Quando Jesus Cristo viu aquilo, ele disse: que fé é essa? Tem gente que ele ficou perplexo com a fé daqueles quatro homens. Jesus não ficou perplexo com o paralítico, não ficou perplexo com a multidão, não ficou perplexo com um monte de coisa. Jesus simplesmente ficou perplexo com a fé desses quatro homens. E deixa eu te falar hoje, Deus usou pessoas nesta data, hoje aqui, para serem usadas a te convidar para esse lugar. E você chega até esse lugar, vê tudo isso acontecendo, pessoas já começaram a chorar, quebrantadas, essa atmosfera cheia da presença do nosso Deus poderoso. Você acha que é à toa que Deus te trouxe até esse lugar? Não, Deus te trouxe até esse lugar para transformar você, para você ter um encontro com Ele, para você encontrar esperança, para você receber a vida abundante. Ele te dá uma direção, Ele te apresenta o caminho, e você passar por essa porta, e essa porta é a porta, não da esperança do Silvio Santos, mas a esperança que é Jesus Cristo. Eu amo isso, porque Zaqueu também venceu o orgulho. Zaqueu venceu o orgulho da posição, das funções e da sua condição financeira. Quantos já ouviram ou já disseram assim? Não precisa levantar a mão, porque são muitos. Eu já fiz isso. Ai, ai, sou empresário. Que benção. Fali. Quebrei no meio. Aliás, nem sei se tinha meio mais. Ah, não, a minha conta está recheada. Não, eu sou um CEO. Sou um desembargador. Ah, eu sou de um ramo, numa área muito estratégica, no Brasil ou no mundo. E aí a crise chega. Quantos lembram, em 2008, os bancos mundiais vivendo a todo vapor? Mas vem a maior crise nos bancos mundiais. Inúmeras empresas que no dia, ao amanhecer, eram bilionárias. No dia seguinte, falência total. Hoje eu quero te apresentar alguém que não te leva à falência espiritual, alguém que não te leva à falência emocional, alguém que não te leva para abismos, mas alguém que vai colocar você na eternidade. Mais do que isso, Ele coloca a eternidade dentro de você. Mas Ele também enfrenta acusadores. Quando Zaqueu desce da árvore, o texto vai dizer que esses homens, essas pessoas que sabiam quem era Zaqueu, vai começar a dizer: ei, como é que pode esse homem entrar dentro da casa desse camarada? Muitas pessoas já ouviram isso aqui. Você viu aqui o testemunho da Cal. Tomou um posicionamento, recebeu retaliação na faculdade. Ela estava posicionada ao batismo e o mecanismo, a mente dela já começou a trabalhar com o medo. São obstáculos. Você conhece Jesus, você conhece, sabe que Ele morreu da morte, que Ele teve um encontro poderoso, que ele experimentou a ressurreição e ele é a vida e a vida eterna, mas você não consegue se posicionar entendendo que ele é Senhor da sua vida. O que está aí dominando você? Quem está aí dominando você? O que está por detrás disso? Eu conheço pessoas que perderam posicionamentos espirituais por causa das acusações. Eu já contei aqui e vou contar. Tem muita gente nova chegando hoje, foi o ano 70. Eu estava num jogo de futebol há uns anos atrás, brincando. E quando acabou o jogo, me convidaram para um churrasco no meio da turma. E somente eu e a pessoa que me convidou éramos cristãos. E dentro daquele time todo, aquela pessoa que mais joga bola do grupo, sabe aquele craque? Aquele menino camisa 10, canhoto. Aquele rapaz. Antes que você diga, é você, não tem ninguém aqui craque. Amém, irmãos? E aí, nós estávamos sentados ali e conversando, e o assunto era mulher, bebida e um monte de coisa. E eu fiquei assim, Senhor, eu preciso de uma opa. Aí o rapaz que me convidou falou assim, João, eu não era pastor ainda, João, você quer ir embora? Porque o negócio aqui está punk, né? Eu disse, não, ficar mais um pouquinho, eu vou fazer uma oração aqui por dentro, vai que Deus muda o cenário. E eu falei assim, Senhor, me dá uma oportunidade para esses assuntos mudarem aqui. Eu estava me sentindo já na roda dos escarnecedores. Só que eu sentei lá. Eu disse, se o Senhor não me der uma oportunidade, eu vou levantar e vou embora. Porque eu não aguentava mais. Irmãos, quando eu falei amém, esse craque vem e fala assim, vem do meu lado, vem andando já. Eu falei assim, meu Deus do céu. Ele falou assim, você é crente? Eu falei, sou. E sentou do meu lado e começou assim, pois é, minha esposa é crente. É mesmo, é. Por que você não quer beber? Se não, eu não bebo porque eu não quero. Por que você não fuma? Eu não fumo porque eu não quero. Não tem a ver com Deus. Tem a ver com minha decisão. Simples. Isso é uma questão minha. Ele é interessante. É porque a minha mulher está orando por mim há 10 anos. E eu estou longe do evangelho. Eu pensei, oh, interessante. Então você está desviado. É isso aí que dizem. Mas pensa aquele camarada assim, orgulhoso, prepotente, vaidoso, marrento. E eu coloquei a mão no ombro dele e falei assim, deixa eu falar uma coisa. Você acha que é à toa? Eu vim jogar bola com vocês, não conheço ninguém, só conheço esse rapaz que me trouxe. Você acha que é à toa eu estar aqui hoje? E eu comecei a falar sobre esperança, sobre a vida. Esse camarada começou a chorar. Você acha que é à toa que a tua esposa está lá prostrada diante de Deus, orando e chorando e quebrantada, orando por você? Você acha que isso é à toa? Eu quero te dizer uma coisa, Deus me trouxe até esse lugar aqui para jogar bola com você sim, com você sim, mas Deus me trouxe aqui para te trazer um alerta, você precisa voltar para Jesus hoje. Eu falei assim mesmo, eu estou falando com você. Esse camarada me deu um abraço e falou assim, obrigado. Eu precisava ouvir isso. E orei com ele no meio daquela roda. Só que quando eu abri os olhos, todo o time estava olhando para a gente. Deus colocou você em lugares estratégicos. Revele quem Jesus é lá. Quando a gente olha para esse contexto, Jesus estava em Jericó. Jesus chegou até aquela árvore, mas Zaqueu não ficou naquela árvore. Zaqueu abriu a porta da sua casa e Jesus chegou até lá. E o que aconteceu naquela casa? Olha só que interessante. O verso 7, vai ali comigo. 19, verso 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, porque Jesus entrou na casa dele. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Irmãos, do verso 7 até o verso 8, a gente lê e você não sabe o que aconteceu de assunto naquela casa. Mas antes de Jesus entrar lá, Zaqueu era considerado o quê? Um ladrão, por muitos. Esse homem era considerado o quê? Um cobrador de impostos. odiado. Esse homem tinha os obstáculos. Esse homem tinha uma baixa estatura. Esse homem era orgulhoso, tinha multidão. Mas você não sabe o que aconteceu dentro daquela casa. Mas você sabe o efeito que aconteceu quando Jesus saiu de lá. Deixa eu falar uma coisa. A experiência da salvação é pessoal. Ela não é no coletivo. Se você abriu seu coração para Jesus Cristo hoje, Ele transforma o teu interior. E as pessoas vão falar assim: como pode? Esse camarada simplesmente abriu o coração para Jesus. Antes ele roubava. Agora ele quer devolver ou entregar metade dos seus bens. Tem alguém aqui que quer vender metade dos bens e entregar para os pobres? Ou para algumas pessoas? Levante a mão. Deus te abençoe. Sabe qual é o nome disso? Arrependimento. Quando você tem um encontro com Cristo, o arrependimento vem no seu coração. E você tem uma vida transformada, da água para o vinho. Por isso, irmãos, a vida desse homem mudou. Porque o encontro com Jesus nunca será um acidente, mas um agendamento do céu. É uma agenda do céu que está acontecendo hoje aqui. Foi uma agenda do céu que aconteceu lá naquela cidade de Jericó. Uma agenda do céu de Jesus passar por aquele lugar, Zaqueu procurando, e falou assim: olha, Zaqueu, você está me procurando, ou estava me procurando, mas eu já tinha te visto no ventre da tua mãe. Lá, quando você, antes de você nascer, Zaqueu, eu te conheço antes de você me conhecer. Eu escolhi você, não foi você que me escolheu. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Naquele dia, Zaqueu poderia pensar que as coisas se juntaram para que Jesus parasse ali. Não, o agendamento estava no coração de Jesus. E a vida desse homem, ela não é mais a mesma. Sabe o que Zaqueu faz? Quando você tem encontro com a esperança, você não é mais egoísta. Quando você tem encontro com a esperança, você não é um legalista. Você não é uma pessoa que caminha pelas ideologias do sistema mundano. Você não é mais uma pessoa furiosa, rancorosa. Você não é uma pessoa que vive machucando e ferindo pessoas. Quando você experimenta Jesus, a verdadeira esperança, você é dócil, você é manso, você é puro de coração, você perdoa, você vai além, você quer ajudar as pessoas, você é generoso, você quer anunciar a verdade de Jesus e você começa a dizer: olha, tudo que eu tenho, eu vou querer dividir, eu vou compartilhar, eu vou ajudar. Ou seja, há uma mudança de direção. Antes era sem direção, agora ele encontra a direção. Antes não tinha o quê? Caminho, eram vários. Agora ele entrou em um verdadeiro caminho. E antes ele não enxergava as portas. Agora ele está abrindo a porta do Senhor Jesus para que as pessoas possam adentrar. Encerrando, quando nós temos o encontro com Cristo, nós entendemos que os frutos evidenciam o arrependimento. Quando Jesus Cristo sentou naquela mesa, você não sabe o que aconteceu lá. Mas Zaqueu vai abrir a casa e Zaqueu faz uma refeição para Jesus. Sabe, Jesus quer voltar a sentar na sua mesa. Jesus quer sentar na sua mesa. Jesus quer estar com você lá na mesa. Hoje a gente estava almoçando com a minha família, eu tirei uma foto da minha família. E eu falei assim: Senhor, obrigado por causa da minha família. O Senhor é bom. Agradeci pela minha família, minha esposa e minhas filhas. Agradeci meus pais, minha irmã, minha prima. Que tempo de qualidade. Mas sabe, irmãos, Jesus estava na nossa mesa. E quando Jesus está sentado à nossa mesa, naquela cadeira especial, não há murmuração, há alegria. Talvez alguns, já aconteceu lá, daqui a pouco começa um chorar, daqui a pouco começa outro chorar. O que está acontecendo? A gente está falando de Jesus, da obra de Jesus, é natural. O que Deus está fazendo aqui, o que Deus está fazendo lá, o que Deus está fazendo nas casas, nas famílias. Sabe, quando Jesus chegou naquela casa, ele não chegou dando de dedo na cabeça e nos olhos de Zaqueu. Você é um pecador. Você é um ladrão. Não, irmãos. Jesus, quando chegou lá, apresentou para ele a esperança. Zaqueu, eu estou aqui para colocar sua casa em ordem, a sua vida em ordem, porque eu quero te apresentar uma direção, eu quero te apresentar o caminho e eu quero te apresentar uma porta. Feche seus olhos, por favor. Quais são os frutos que você tem dado até o dia de hoje? Ah, pastor, os meus frutos são bons. Porque o que vai ficar mesmo quando você partir são os frutos. Bons ou ruins? Que legado você quer deixar? O texto vai dizer que Zaqueu desce depressa. Zaqueu abre a porta da casa, Jesus entra. E o efeito, a consequência, é um homem transformado. Um homem que abre o seu coração e decide compartilhar seus próprios bens. Muito provavelmente, o dinheiro era o senhor da vida de Zaqueu. Que é exatamente o que tem acontecido nos nossos dias hoje. O dinheiro tem governado pessoas. E talvez você que pela primeira vez, pisando numa igreja evangélica, já deva ter ouvido. Eu já ouvi que os pastores são ladrões. Eu já ouvi que igreja, ela pede dinheiro e ela rouba os fiéis. Converse com os membros dessa igreja. Essa igreja é transparente. Suas finanças estão em dia. Não deve a ninguém, nem nenhum fornecedor. Pergunte lá ao gerente da nossa conta. Não entra nada ilícito nessa conta. Essa é uma igreja responsável. Cumpre com seus deveres. Em dia. Ela honra tudo o que é depositado nesse altar. Porque nós estamos aqui a serviço de Jesus e não de pessoas. Nós honramos o nosso Deus. Porque sabemos que o dinheiro não é o nosso Senhor, mas é servo. Dinheiro é para investimento na casa de Deus. Dinheiro é para abençoar pessoas. É para abençoar obras missionárias. É para administrar todo esse contexto aqui. E Deus é tão sábio. Que aquilo que aprisiona, o dinheiro aqui, que aprisiona tantas vidas na terra. No céu, você vai andar sobre ruas de ouro. Está escrito. É uma mensagem para nós. De tanto que o dinheiro aprisiona pessoas na terra. No céu, você vai andar sobre ruas de ouro. Como é que está o seu coração? Quem governa o seu coração? Quais são os obstáculos que você criou? Quais são os obstáculos que você se colocou? Pastor, meu obstáculo é que eu cometi inúmeros pecados, delitos. Pastor, eu estou aprisionado. Pastor, eu estou falido. Pastor, eu estou desiludido. Pastor, eu não tenho mais condições. Pastor, eu sou um homem muito poderoso, muito rico. Pastor, eu tenho orgulho no meu coração. Sim, tudo isso só que eu tinha. Mas quando Jesus entrou lá, Jesus vai dizer, hoje, houve salvação nesta casa. Ou seja, hoje, o teu nome, Zaqueu, está escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que quando o nosso nome está escrito no livro da vida, esse nome, essas pessoas, não saem das mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Nessa noite, eu te apresentei uma pessoa que se chama Jesus. Eu não te apresentei uma religião, não te apresentei uma igreja, não te apresentei nada, a não ser Cristo, o Filho do Deus vivo. E Ele é a direção para a sua vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a porta. Eu queria te fazer um primeiro convite nessa noite. Você está procurando direções? Você está procurando caminhos? Respostas? Portas? Quais dessas você entrou e encontrou verdade? Restauração? Salvação? Palavra que vem do coração do Senhor. Hoje, o caminho está aqui. A verdade está aqui. A direção está aqui. A porta está aberta. Você quer entregar sua vida a Jesus hoje? Você quer encontrar como Zaqueu se encontrou, teve um encontro com Jesus e a sua desesperança deu lugar à esperança. O lugar do desespero deu lugar à esperança. O lugar que havia desunião, desilusão, perdição, ele encontrou a esperança. Aonde ele estava completamente fechado, preso nos pecados, agora ele vai ouvir: perdoados estão os teus pecados, você agora é justo. Eu tenho uma resposta, eu tenho uma direção, eu tenho um caminho para a sua vida. Hoje, se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus, o caminho, a direção, e passar por essa porta, em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar. Eu quero entregar, aleluia. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Fica de pé, aleluia. Mas quem? Aleluia, pode ficar de pé no seu lugar. Você que está entregando sua vida a Jesus hoje, é o dia da sua salvação. É o dia de você reconhecer que Jesus, aleluia, aleluia, ele está nesse lugar. Eu quero Jesus, eu quero o Senhor, eu quero esse governo sobre a minha vida. Eu quero viver uma transformação a partir do grande eu sou. Há mais alguém? Fique de pé no seu lugar. Eu quero receber Jesus no meu coração. Eu preciso dele. Eu preciso de Jesus. Ele te achou. Ele sabe onde é que você está hoje. Você também esteja aí dizendo assim: não, eu não. Eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa limitada, eu tenho condições difíceis. Jesus te achou. Ele está tocando no seu coração agora. E é por isso que você está aí. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui nesse lugar tem, todos nós somos imperfeitos. Diga amém por isso. Esse lugar não tem perfeição nenhuma. Alguém já disse que se você encontrar uma igreja perfeita, não entre lá. Primeiro porque não existe. Segundo porque a gente vai estragá-la. Mas essa igreja tem um Senhor que é perfeito. E Ele tem tamanha graça em ministrar em nossas vidas. Ele tem tamanha graça e misericórdia em ministrar em nós. Sabe, esse momento, ele envolve crianças, adolescentes, jovens, adultos, pais, idosos. Enquanto nós cantávamos, o Espírito Santo ministrou muito claro no meu coração que nesse lugar há crianças que estão recebendo Jesus hoje. Talvez você, pai e mãe, nunca apresentou Jesus, mas essa palavra é poderosa. E quando ela ministra no coração de uma criança, você viu aqui a criança dizendo: sim, eu quero Jesus, Ele é o meu Senhor. Qual a idade dela? 11 anos. E já tinha crianças aqui vendo a mãe sendo batizada assim: pastor, eu também quero. Chegou o dia. Ainda há pessoas aqui que precisam de uma direção. Você quer entregar sua vida a Jesus hoje? Criança, adolescente, jovem, se você está aqui, Jesus tocou no seu coração, vem para cá. Chegou o dia da sua salvação. Diga: eu quero Jesus. Eu quero esse exemplo de líder, de Senhor, de Salvador sobre a minha vida. Eu quero. Agora aqui há pessoas talvez que estejam longe da casa do Pai. Abandonaram a casa do Pai e precisam hoje voltar para o banquete. Zaqueu se converteu, mas o filho pródigo voltou para a casa do Pai. Você quer voltar para a casa do Pai hoje? Pastor, eu me desviei, eu me perdi, eu vacilei, eu caí. Ok. Zaqueu se arrependeu. Você também está arrependendo, você volta hoje para a casa do Pai. E você vai se assentar à mesa, porque Jesus está assentado à mesa. Ele te convida hoje: venha sentar-se à mesa comigo. Na mesa você tem alimento, na mesa você tem o banquete preparado para você. Veja, eu não estou te oferecendo riqueza, nem poder e nem glória. Eu estou te apresentando o banquete. É para o alimento interno. Aleluia. Vem.